Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente em Lucas. Lucas, capítulo 21. Para que nós... Lucas 21. Vamos ver o assunto que nós vamos comentar. É Lucas 21, 34 ao 36. Adriana, por favor. 21, 34 ao 36.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Leu 37, também 38.
E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir.
Amém. Mais uma vez, Adriana, por favor.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir.
Amém. Então você viu aqui que ele não tinha... Hã? Ele não tinha sossego, não. Ele não tinha... férias, né? Ele não tinha, você vê que ele não tinha tempo. De dia, ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras, e o povo só não ia lá atrás dele à noite, ou então ele só conseguia, às vezes, ficar só à noite, porque à noite... o povo tirava para dormir, né? Então, enquanto alguém estava dormindo, ele estava vigiando. Vigiando o quê? Como que a gente vigia? O que, que seria esse vigiar? O que, que seria esse vigiar? Vigiai, ele fala no 36, ele fala vigiai. Seria esse vigiar em casa? Hein, Rodrigo?
Eu acho que é ter muito cuidado de não perder o espírito, manter aquilo que ele já tinha alcançado.
o Ito. Depois o Ito, não. Vai lá.
Eu acho que era ter o cuidado, né, de não perder o que ele já tinha alcançado, né, de Deus. Então, por isso que ele vigiava, porque como ele encontrou Deus, ele não queria perder mais. E durante o dia ele estava envolvido com as pessoas, estava falando, estava aconselhando. E isso aí suga, né, a gente. Então, acho que à noite ele usava para poder chegar a Deus novamente, renovar as forças. Eu acho que o vigiar nesse sentido seria isso.
É, você vigia muito?
Não.
Não?
Não, senhor.
É... Vá para o cheque. O cheque, como que seria se vigiar, cheque? Porque você, o cheque, será que é um bom vigia? Aqui, ó. Bebê, cadê o bebê? Vai lá. Vai lá. Vamos de novo. Então é o cheque. Vigiar. É, você vigia? Como que você vigia?
Não, eu não vigio.
Hã?
Eu não tenho esse costume de vigiar, não.
Não tem esse costume?
Não.
Tá, então passa por o como é que chama? Eu senhor aí na frente. Você vigia, meu senhor? Como que você vigia? Meu senhor também não vigia. Pelo jeito ali, não vigia.
Marquinhos.
O meu Marquinhos. Hã? Então quer dizer que você não vigia? Às vezes até vigia, mas não sabe o que é vigiar, né? Pode às vezes até vigiar, mas não sabe o que é vigiar. E a esposa? Também não? Só? Amém. O que seria esse vigiar? Como que a gente vigia? Porque está dizendo aqui. Vamos repetir. Então, orai. Aliás, fala, vigiai, pois, em todo tempo, orando. Em outro lugar fala, orai e vigiai. Estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos. Né? Orai e vigiai. As virgens nécias, as virgens prudentes, as virgens nécias estavam dormindo, e as virgens prudentes vigiando. É um mandamento de Deus. Vigiai. Vigiar é um mandamento de Deus para nós. Agora, às vezes até a gente pode até vigiar e não sabe estar vigiando. Mas a princípio, de acordo com os irmãos aí, eles acham que não estão vigiando, né? Eles acham que não vigiam. É, alguém poderia nos ajudar aí, ver como seria se vigiar? Como que a gente vigia? Alguém poderia nos ajudar, Adriano?
Irmãozinho, igual aqui na leitura está falando, né, que é a glutonaria, a embriaguez, os cuidados dessa vida, aí ele estava falando aqui, para que aquele dia não venha surpreender a gente. Então, eu penso que seria o vigiar, seria a gente estar lutando contra isso. É uma forma da gente estar vigiando. Não se envolver com esse mundo, eu penso assim, né?
Bem... Pega o microfone, por favor, porque você fala, não sei nem de onde está vindo.
Não, eu concordo com o Checker também. Se ele falou para a gente vigiar, né, por causa dos cuidados do mundo, né, glutonaria, as coisas que que ele já tem mostrado, é para a gente ficar atento, né? A gente sabendo disso, a gente fica atento, sempre observando, pensando, meditando, o que vai desagradar, o que não vai. Né? Eu acho que o vigiar é isso, é você estar sempre observando se o que você vai fazer vai agradar a Deus ou não. Então, se a gente vai comer, na hora de comer, você já vai observar, pensar antes de comer. Pra você não comer demais, pra você não exagerar, pra você não desagradar a Deus. Né? Aí falou aqui dos cuidados do mundo, é em tudo. Então é prostituição, inveja, ruindade, maldade. Tudo a gente vai observar, vai pensar, né, antes de fazer, para não desagradar a Ele.
Amém. Então a gente vigia, com o quê? Com os olhos, com a mão?
Pensando, com pensamento.
Então a gente vigia com a mente. A gente vigia com a mente. Aqui ele fala assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez. Então, por exemplo, uma pessoa quando acaba de almoçar e come muito, come, enche a barriga, acaba de almoçar, ali cansado, o que ele vai fazer? Ele vai deitar e dormir. Né? Ele vai deitar e vai dormir. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro envolvido com uma coisa, com outra, e etc., e corda aqui, corda ali, quando ele para à noite, ele para, toma um banho, às vezes ali e tal, ali às vezes, né, paga as coisas que ele deve para a mulher e tal, né? Como é que chama? Hã? E, puf, cai para o lado. E vai dormir. Não é assim? Cansado. Ele tem que fazer aquilo ali tudo correndo. Porque se ele parar no meio daquilo, se ele parar antes, ele dorme. A maioria é desse jeito. Então ele fala aqui, ó. Olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações, eu estou falando que às vezes eu falo, eu gosto assim de falar, é realmente aquilo que acontece. Eu não fico passando a mão por cima, não. Eu falo realmente aquilo que acontece. Né? A concupiscência. A carne, por exemplo, a pessoa ele quer comer, ele quer descansar, dormir, tudo que está relacionado com o desejo da carne, a concupiscência. Amém? Então, quando você para, é para dormir, não é para vigiar. A pessoa não para para pensar. Ela não para para pensar. Está certo? Por isso que quando tem alguém no mundo que pensa, passa na frente dos outros. Repara para você ver. Quando tem alguém no mundo que resolve não fazer nada, de só ficar pensando, não passa na frente? Não são esses os cientistas? Não são esses os escritores? Entendeu? Os estudiosos? Enquanto os mão de obra, os, né? Estão fazendo as coisas com as mãos, estão fazendo as coisas com os pés, com... os que estão fazendo a coisa, estão lá sentados. Né? Esse dia eu vi uma entrevista de um escritor aí, mas atualmente é o segundo, se não me engano, mais famoso do mundo, o que mais vende livro. Ele começou a escrever um livro no dia 1º de janeiro, se não me engano assim. Aí quando chegou no fim de janeiro, ele já tinha, o livro estava pronto, no fim de janeiro, o livro estava pronto. Né? Então, está aí, tenho certeza que ele vai escrever um livro num mês. A gente não pode suviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ele só faz isso. Então ele escolheu morar. Ele foi morar na Suíça. Ele mora na Suíça. E a Suíça, a maior parte do tempo é frio. É frio. Não tem ninguém na rua. E ele ali obriga a pessoa a ficar dentro de casa. E para uma pessoa que gosta de pensar, de raciocinar, de escrever, de meditar, etc. Inclusive, também eu vi uma matéria uma vez a respeito do povo ali daquela região, que eles já sabem que vem o inverno bravo, né? E prepara para poder arrumar alguma coisa, para passar o tempo dentro de casa. Para passar o tempo dentro de casa. E todos eles, normalmente, leem 2, 3, 4 livros naquele período. Naquele período. E ele explicando, inclusive, que ler é livro, não é livro na internet, não é livro de papel mesmo. E é interessante, é diferente. Quando você lê no celular alguma coisa, e quando você pega e raciocina, pensa, medita, vai, volta, etc. Então é isso. Então a gente vigia é com a cabeça, com a mente. É assim que a gente vigia. E principalmente nós que vivemos aqui nessa região, principalmente nós que vivemos nessa linha do Equador, né? É onde o clima, a maior parte do clima é muito quente. Então, quando você para, a tendência é vir o sono. Quando você para, a tendência é vir o sono. Muitas vezes eu chego em casa, paro o carro, né, lá no prédio, lá na garagem do prédio. Eu paro, quando eu paro, desligo o carro, tal, etc. Aí eu cochilo lá. Às vezes, teve um dia que eu fiquei 2 horas dormindo lá dentro do prédio. A luz acesa, tal, etc. Aí, de repente, o telefone tocou, era a Milce. Uai, onde é que você anda? Estou aqui debaixo, dormindo. Eu estava dormindo. Amém? Não é assim? A gente cansado, você corre para cá, corre para lá. Quando você pega a Bíblia, você lê um versículo, 2 versículos, dá aquele sono. Não é não? Que hora que você lê a Bíblia, Rebeca? Que hora? Que hora que você lê a Bíblia, Jaqueline? Jaqueline não há. Ah? Eu. Vanessa, eu faço uma confusão com a Jaqueline. Hein, Vanessa? Que hora que você lê a Bíblia, Vanessa? Não lê? Hã? Cadê a Vitória? Ah, está ali a Vitória. A Vitória está ali. A Vitória já aprendeu falando, já, Vitória? Que hora que você lê a Bíblia, Vitória? Não lê, né? Então você não vigia, vigia? Você vigia, Théo? Bom, de um modo geral, a gente vai entender aqui que nós, do ponto de vista de Deus, a gente não vigia. Vigiar aqui seria então pensar assim, ora e vigia. Quer ver? 1 Pedro 5, 6. Então, vocês vão ajudando aí, participa, porque às vezes eu falo muito, grito, vai naquele pampeiro todo, exatamente para não deixar vocês dormirem, para vocês vigiarem. Porque se vocês prestar atenção, pelo menos aqui na reunião, eu forço, vocês concordam que aqui na reunião eu forço a barra? Eu aperto para quê? Para levar a igreja a vigiar, ficar acordada, ficar esperta. Às vezes eu grito com a pessoa. Eu faço isso para quê? Para que a pessoa, eu fico daqui olhando, eu olho assim aquele que está, entendeu? Que não está prestando atenção, que não está conseguindo. Eu ajudo daqui a fazer isso. Porque eu sei que o que importa é o que você consegue entender. O que vai valer do culto, o que vai valer desde a hora que a gente entra aqui, canta, durante a música, durante tudo, só vai valer o que você conseguiu entender. Amém? Só vai resolver alguma coisa para você daquilo que você consegue entender. Por exemplo, você vai lá assistir uma missa. Resolve o quê? Por quê? Você não entendeu nada? Do jeito que você sai, você entra. Não te resolveu nada. Então, quando a gente está cantando, a mente da gente começa... Busco tua face. Ananinana. Então, você está ali, a sua mente, você fecha às vezes os olhos e começa. Aproveitando o que está sendo falado na música, você começa a levar a sua mente ali no mundo espiritual para ver o que está acontecendo. Amém? Aí vem, agora, por exemplo, o caso, Ministério da Palavra, que é também a finalidade de fazer o quê? Levar você a pensar, a raciocinar. Amém? Por que que o boi é levado para o matador? Porque ele não pensa, né? Em outro lugar fala assim, sejamos sóbrios e vigiemos. O que é sobriedade? O que é uma pessoa sóbria? O bêbado, mas não, quem beber não dirige. Por quê? A bebida tira a sua sobriedade. A bebida, ela tira a sua sobriedade, ela começa, como é que fala? Diminuir o seu raciocínio, a sua reflexo, a sua sensibilidade, e ainda por cima te dá sono, entendeu? Sono. Então, por isso é que você não pode... Dirigir, que você precisa de muita atenção, de muito cuidado, e está embriagado, porque você não está sóbrio. Então, fulano não está sóbrio, ele está bêbado. Né? Então, uma pessoa, não tem aquele negócio que o negócio do bêbado não tem dono? Não tem? Por quê? Ele não sabe. Quando ele vê, já foi embora, foi com a corda. Porque ele não está sóbrio, ele não está vigiando, ele não está acordado. Não. Entendeu? Então nós não podemos deixar de ser sóbrios. Estarmos sempre, sempre atentos, tal, etc. Então, por exemplo, se o trabalho está tirando você, o trabalho está impedindo você de pensar, o trabalho está impedindo, não será uma obra maligna, não será alguma coisa, algum laço do inimigo para exatamente tirar aquilo que é mais precioso na sua vida, que é o quê? Pensar. A meditação é fazer com que você, porque é na hora da meditação, é na hora que você está, tirou para pensar, é que você vai decidir muitas coisas na sua vida. É que você vai resolver muita coisa na sua vida, é naquele momento que você vai decidir se continua, se não continua, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. 1 Pedro, então, capítulo 5, diz assim, versículo 8, 1 Pedro 5, 8, leia aí, por favor, filha. Sede sóbrios, sede sóbrios, microfone. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não pode tragar, ele não pode enrolar uma pessoa que está sóbria, uma pessoa que está vigiando. Você não entra numa discussão boba, você não entra numa coisa, sabe, você cala sua boca na hora certa, você sabe o que você faz, entendeu? Você tem misericórdia, às vezes, da pessoa ignorante. Entendeu? Quantas vezes Jesus fala, olha, ele não sabe o que faz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem, eles não estão sóbrios. Perdoa, pai. Então, às vezes o marido tem que ter paciência com a esposa. Ele tem, porque quando a esposa começa a chutar o balde, quando ela começa, o que o marido tem que fazer nesse momento? Vazar. Não, mas não é o ideal. Porque se todo marido, quando tiver uma confusão em casa, fazer como ela está falando, vazar, nós não vamos resolver. Porque a casa não é só dela. A casa não é só dela, a casa é minha também. Então eu preciso ajudar, porque é um problema que não é só dela, é um problema meu. Na verdade, eu sou a cabeça, eu sou o chefe da família e tal. Então eu vou ter que resolver aquela questão. Eu sei que o Arthur está falando isso só da boca para fora, porque o negócio é um negócio que nós temos que resolver. Pois é, não havendo... Então, uma pessoa sóbria... Não. Você tem que evitar a contenda lá dentro, você tem que evitar calar sua boca. Na hora, quando tiver oportunidade, eu tenho que dar exemplo meu, porque eu só sei das coisas que passam comigo, por enquanto, né? Então, às vezes eu vou... A minha fala assim, você resolve com muita facilidade as coisas, se cala a boca. Mas você quer que eu resolva de que jeito? Né? Então, aí eu volto às vezes depois a falar com ela. Dá confusão de novo. Eu torno a calar. Não é não, Ari? Não é não? Aí passa um mês, às vezes. Aí o assunto, aí aquele assunto não foi resolvido. Aí eu volto a falar de novo. Deu confusão. E assim vai. Até que um dia, Deus mesmo vai nos ajudar e permite que aquela coisa, ó, aí chegou. Você não precisa nem falar nada. Porque ali agora viu que você tinha razão. Viu que você tinha razão ou que você não tinha. Se você não tinha, assuma que você não teve razão. Então, assim que Deus quer que nós vivamos. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele explora exatamente a nossa cabeça, a nossa mente. Então, é a hora que eu estou irritado, é a hora que a mãe está ali nervosa, é a hora que você trabalhou demais, levou tantas coisas na rua, decepção e tudo, aí você vem. É uma gota que falta para você estourar. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor. Ele sabe a hora certa que ele vai atacar. O momento que ele vai dar o bote. É uma serpente, é uma cobra, é uma coisa assim, que está ali esperando a hora certa, o momento certo em que vai atacar. E aí pode ser o irmão com o irmão, pode ser lá com um estranho, pode ser em casa, muitas situações. O certo é que, a partir do momento em que a gente aprende, que a gente vigia, mas como que eu aprendi? Foi ali meditando, exercitando a minha mente, para que naquele momento eu estivesse em condições de reagir. Onde eu vou lançar, onde eu vou buscar, vamos dizer assim, o entendimento, é ali naquela mente. Como o Arthur aí acabou de falar agora mesmo, não havendo maldizente, cessa a contenda. Não paga o bem o mal, não paga o bem, não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa eu aprendi e eu ensino meus filhos. Eu ensino a minha casa. Minha casa, lá dentro do apartamento só tem eu e a Milton, mas a minha casa, e eles vivem fazendo bobagem. Eles vivem. E eu estou todo o tempo. Eu preciso estar de que forma? Eu preciso estar sóbrio. Eu preciso estar vigiando. Não é? Eu preciso estar atento porque eu posso socorrê-los. Eu preciso estar sóbrio em relação à igreja. Eu preciso estar vigiando em relação à igreja. Questão, como que eu vou ajudar a igreja? Amém? É quando um irmão me procura, é quando um problema está acontecendo, é quando uma coisa... Então, a gente, nós somos obrigados. A igreja, o povo de Deus, deve estar sempre em condições de ajudar. Ela precisa, então, estar sóbria. Qualquer assunto você tem que ter conhecimento. Qualquer coisa você tem que ter, como Deus fala, né? Eu vou colocar na sua boca as palavras. É, você pode ter certeza, o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que naquela noite você meditou. É. Eu te darei sabedoria, Luiz está lembrando aqui, eu te darei sabedoria a que ninguém poderá resistir. E hoje eu tenho observado, que realmente aí é que edifica o Filho de Deus. O Filho de Deus, o homem de Deus, é edificado, o novo homem é edificado em cima dessa palavra. Amém? Então é fundamental que a gente vigie e seja sóbrio. Pronto. Agora então, mas o trabalho não está deixando você vigiar, o trabalho não deixa você parar, o trabalho não deixa você vigiar. Quando você para e começa a querer, você vai dormir, cansado. Então, é uma arma dos últimos dias, o homem não seria, não teria condições, não teria como pensar. E por isso é que tem feito tantas barbaridades, tantas coisas, até mesmo as nossas autoridades, os nossos ministros, né? Os tribunais, as coisas aí. Por quê? Porque eles não estão tendo tempo. Eles ficam mecânicos, né? Ficam mecânicos. Não era como lá no tempo de Gamaliel, no tempo dos apóstolos, no tempo do... Lá quando homens, Davi, esses homens, né? Que pensavam, dava tempo para pensar demais. Então, para fazer uma coisa, eles estavam sempre sóbrios. Antigamente, o valor da pessoa era em cima do que ele pensava. Hoje não. Hoje as pessoas são muito mecânicas. Hoje você quer saber uma coisa, você papá no celular, já está a resposta. Mas não sei o que, papá. Até os próprios médicos, a ciência, a resposta deles é uma resposta, vai lá, tem que ter um computador lá em cima, pam, 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 qual o problema? Então faz tal exame, pam, pam. Não tem aquela clínica. A clínica, quando o médico chegava e examinava o doente, sabia, a clínica, fazia aquele exame clínico. Hoje não tem mais. Você chega e é uma pressa, né? Qual o problema? Tossir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, então tá. Faz esse exame. Corta lá. Não deu nada, faz mais esse. Então tá lá. Então, não é assim? Então, é uma coisa assim que qualquer um está podendo fazer. Tanto é que a maioria hoje consulta o... benefício de tal coisa. Vai lá. Malefício de tal coisa. Não é não? Eu vou perguntar um negócio para o Alisson Pena, que eu vou consultar o doutor aqui. O que foi mesmo? Foi... Ah, não? Pois é. Mas não é não? Não é desse jeito? Aí tem... Por quê? Porque eles não têm tempo para... Amém, gente? E é uma coisa que o inimigo sabe. O inimigo sabe. Que se ele tirar de você o tempo que você poderia vigiar. Né? Muitas pessoas não vigiam por falta até justificada. Falta justificada. O quê? Trabalho, enfermidade. Daí ele está falando aqui, enfermidade. Às vezes você deixar, não, quando você fica doente, você não vigia. Você não consegue pensar direito. Quando você fica doente, não é a melhor hora. A hora boa para vigiar é quando você está sóbrio. É quando você está tranquilo. Porque quando você está doente, preocupado, com medo, não é a hora boa para pensar. A hora boa para pensar é a melhor hora do dia. A melhor hora do dia é a hora que você deve tirar para pensar. Não é a pior, é a melhor hora. Para raciocinar, para pensar, para meditar. Amém? A sabedoria, o homem sábio, ele erra menos. A pessoa sábia, ele vive melhor. Amém, gente? Ajuda aí, ué. Vocês estão concordando? A pessoa sábia, ele vive melhor. Muito melhor. Tem muito mais saúde, Celê. E nós vemos hoje uma humanidade doente, nós vemos hoje uma humanidade insegura, nós vemos hoje uma humanidade levada de um lado para o outro, assim, é atropelada. Por quê? Porque ela não... Repara para você ver um grande defeito que tem hoje no homem. Ele não pensa. Nem os nossos filhos, quando vão para a escola, hoje eles têm tempo para pensar. Antigamente a educação era diferente. É levar a criança lá para o mestre, e o mestre, ele forçava, ele obrigava a criança a pensar. Amém? Amém. Vamos em frente aqui, mais alguma coisa aqui. Então, ficou claro que Jesus falou, olha, vigia. Você não vai conseguir sobreviver, resistir o diabo, se você não vigiar. Amém? No Salmo 127, aliás, 121 primeiro. Salmo 121. Vocês acham que eu vigio? Vigio? Hã? Interessante. Se você não vigiar, nem orar você consegue. Uma coisa está ligada à outra. Orar e vigiar. Uma coisa está ligada à outra. Porque você, quando vigia, a oração flui. A oração, você sabe o que você vai falar com Deus. Né? Quando você vigia, quando você medita, você sabe o que, que você precisa falar com Deus. Amém? Caso contrário, a gente fica, como Jesus chegou e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem o que, que eles fazem. Amém? E um pouquinho que você vigia, um pouquinho que você medita, a sua oração é outra, completamente diferente. É tão bom, é tão gostoso. E ali você alimenta, aquilo vai para a sua mente, aquilo vai para a sua mente. E fica ali gravado. Tudo que você aprende, tudo que você medita, aprende, que você descobre. Tudo que você, aquilo fica gravado na sua mente. Não é uma coisa intelectual. Não é um negócio decorado. Não é um negócio que você ficou no livro ali. Não. É um negócio que você entrou na sua cabeça. Você fala, nossa. música. Oh! Agora eu entendi. Agora eu entendi por quê. Lembra que nós falamos aqui, ó? Isso aqui, ó. Ó, eu estava lá pensando. Quando Jesus falou, eu desci do céu. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Aí me veio na cabeça. O quê? Só desce se ele algum um dia subiu. Aí vem outra pergunta, como que ele subiu? Aí você vai conversar com ele, Senhor. Ué, mas se o Senhor desceu, é porque um dia o Senhor subiu. O Senhor subiu? Que dia? Como? Aí Deus foi ensinar para a gente uma coisa tremenda. Foi mostrar para nós uma coisa tremenda. Que realmente, o que significa isso, né? E é uma coisa assim, que você só pode ver pensando. É, você tem que pensar, você tem que raciocinar, é uma coisa que vai, porque o espírito, ele age na mente. É na mente. Deus procura as pessoas que irão adorar a Deus. E esses verdadeiros adoradores que adorarão a Deus espiritualmente. Em verdade e em espírito. Então, a gente só adora, só conversa, só adorar, admirar a Deus é na mente, é no pensamento. É quando você diz para ele, o Senhor tem razão. Oh, mas como o Senhor é verdade, como é sábio, como o Senhor fez certo e como o Senhor realmente tem razão. Aí você se curva, aí você abaixa. A nossa servir, nossa, o homem ele é duro, ele é, se você for discutir naturalmente, você com Deus, você não tem como. Então, o que, que Deus faz? Ele não vai discutir com você. Ele não vai discutir com você. Ele só conversa com você espiritualmente. Amém? A carne e o sangue não vai até Deus. Não vai até Deus. Tem uma barreira que nos separa de Deus. Lembra que a gente falar sobre o véu? Romper o véu. Você tem que deixar a carne, romper o véu, para você ir até Deus e conversar com Deus. Em espírito e em verdade. É mente com mente. Por isso que às vezes você fala, oh, fulano está ficando doido. Ciclano está ficando doido. É, às vezes fica mesmo. Então, no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ó, o meu socorro vem do Senhor. Então, significa que eu preciso fazer o quê? Elevo meus olhos para os montes. Elevo meus olhos para os montes. Todos os montes. De onde me vem o socorro? Vem de um lugar, né? Vem de um lugar. Elevo meus olhos para os montes. Será que eu vou buscar a solução ali, ali? Aonde eu vou buscar a solução? Eu estou com um problema. Eu estou passando uma dificuldade. Aonde eu vou buscar socorro? Eu posso, às vezes, ir buscar socorro num psicólogo, eu posso buscar socorro num psiquiatra, eu posso buscar socorro no espiritismo? Onde eu vou buscar? Num amigo? Aqui ou ali? Ou não? Então eu elevo meus olhos para os montes, você olha para cá, você olha para cá. De onde me vem o socorro? De onde pode me vir o socorro? Só de um lugar me vem o socorro. Né? Elevo meus olhos para o monte, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Como que eu vou chegar até Ele? Então eu preciso estar sóbrio. Eu, às vezes, é ali o inimigo nos coloca numa situação, nós estamos nervosos, nós estamos irados, nós estamos com raiva, um está querendo matar o outro, um está querendo, sabe? Como é que você vai falar com Deus? Como é que você vai até Deus estando assim nessa situação? Por isso é que o diabo, ele está ali, ele cria essa situação porque ele sabe que você vai acabar procurando solução aonde você não devia procurar. Você vai deixar o melhor lugar onde você acharia o socorro e vai atrás de quê? De um outro monte que não vai ser a sua solução. Você vai atrás de banco, você vai atrás de agiota, você vai atrás de... Não é assim? Por que que a gente vai? Por que que a gente vai? Porque a gente não está sóbrio, a gente não está tranquilo, a gente está bêbado, a gente está atordoado, a gente está atordoado, está pensando uma coisa com medo, a gente está numa situação que o próprio inimigo criou. O próprio inimigo criou. Por isso Deus fala, vigia. Vigia, esteja sempre, constantemente vigiando, porque você não sabe a hora que o inimigo vai, você não sabe a hora que vai vir sobre você o ataque. Por isso é que os vigias ficam lá em cima das sentinelas, ficam todos lá, porque ele não sabe a hora que o inimigo vai atacar. Então Jesus chamou muita atenção nesse aspecto, para a igreja. A igreja é um povo que precisa estar constantemente sóbria, porque ela não sabe a hora que o inimigo vai atacar. Ela precisa estar sempre vigiando. Amém? Não deixa para a hora da doença. Não deixa para a hora que depois você está destruído financeiramente, destruído espiritualmente, que você já está numa situação aí, gente. Aí você acaba indo atrás de quê? Do monte errado. Então, elevo meus olhos para os montes. Mas o meu socorro, eu tenho entendido que todas as vezes o meu socorro vem do Senhor. Por isso é que o salmista falou. Mas você concorda que Deus deixou ali nas entrelinhas para nós? Você concorda que se você não meditar, você não percebe isso que nós estamos falando? Amém? Não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Porque se eu estou com Ele, Ele está comigo. Se eu estou em comunhão com Ele, Ele está em comunhão comigo. Então Ele está, é Ele que me guarda, é Ele que me vigia. Ele não vai deixar o meu pé vacilar. Amém? Ele vai falar para mim qual a arma certa que eu vou usar. Ele vai mostrar para mim como eu devo fazer. aí que ele vai dizer para você tranquilamente assim, ó, fica quieto, entendeu? Deixa isso para lá. Tomou o que você é seu, não reclama. Ó, isso vai dar problema, isso vai trazer problema para você. Lança fora a sua ansiedade. Ela está te matando e você não está percebendo. Lança fora a sua ansiedade. Ela está destruindo você e você não está percebendo. O que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua vida? Perder a vida significa perder o céu, perder a alma. Quem vai dizer isso para nós? De onde nos vêm essas palavras? Se não dele. E como ela nos vem? É na hora ali que você está meditando, vigiando, e eu volto a dizer, esteja sóbrio naquele momento. Esteja sóbrio naquele momento. Amém? O grande erro, a maioria deixa para buscar Deus, deixa para ir atrás de Deus. Que hora? Que hora? É hora? Não é hora. Não é hora. Jesus tal, conversava com o pessoal durante o dia à noite. O que ele ia fazer? Vigiar, abastecer. Para o dia seguinte. Ele ia abastecer para o dia seguinte. Então, nós estamos numa época extremamente difícil, onde a humanidade, o homem, principalmente os dessa região aqui, que é um país tropical, né? Abençoado por Deus. Não é não? O povo não quer saber de Deus de jeito nenhum. Né? Nem conhece Deus, não tem como. Como é que vai conhecer Deus? Um país desse, bonito de natureza. Amém? O povo tudo bonito. Não é não? Não deixará vacilar o teu pé. Versículo seguinte aí, Fia.
Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
Então, não é um motivo para mim estar sempre perto dele. Por quê? Ele não dorme. Por que que eu preciso estar sempre perto dele, Adriana? Porque ele não dorme. Amém? Às vezes ele deixa eu dormir. Então, estando dormindo, estando acordado, o Senhor é que me guarda. O Senhor é que me guarda. Então, é uma razão para você se aproximar dele, uma razão para você estar junto dele. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, não me deixa não. Senhor, olha, tá, me cuide e chora. E tá, não dá, não sei o quê. Não deixa não. Amém? Eles estão aí. Davi, ele chorava nos pés do Senhor. E ele reclamava e não deixava Deus de jeito nenhum. Então, um coração quebrantado. Eu estou trabalhando demais e tal, e a coisa está apertada, mas não me deixa não, pelo amor de Deus, amém? Pronto. Eu tenho certeza que Deus, um espírito, um quebrantado, um coração, quem quer Deus, ele vai arrumar um jeitinho. Dentro do carro, de alguma forma, você se aproxima dele. Porque, estando ele com você, ele te guarda, ele vigia por você. Amém? Vocês concordam?
Amém.
Entra? O seguinte.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Amém. Então você vai ficar sem ele. Você vai deixar, sendo ele a pessoa mais importante na sua vida. Amém? E a meditação, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. A meditação é que nos aproxima dele. Deus falou: olha, eu vou colocar as minhas palavras na sua mente e no seu coração. E vocês serão meu povo. Então o povo de Deus é aquele povo que o Espírito está na mente dele. O Espírito de Deus está na mente dele. Ele pensa como Deus. Porque é que ele cala, ele paga o mal com o bem, ele anda a segunda milha, ele sofre a injustiça, ele faz tudo, não pela força, mas pela sabedoria. Ele sabe que ele está fazendo o melhor, pelo entendimento, ele sabe que aquilo é melhor. Ele sabe que ele vai levar vantagem, que o inimigo vai cair diante dele. Não é pela força. Não é a pessoa. Quem tem Deus não faz essas coisas e sai chorando, não. Ele faz e sai feliz. Ele chora em outras situações. Chora muito, mas em outras situações. Amém? Deus falou conosco? Falou? Mas graças a Deus, né, gente? Por isso é que nós, no começo da reunião, falamos: a gente vem, tem a primeira, você ouço tua face, não é que é? Não é, não. Busco tua face. Ajuda, porque você vai lembrar das horas que você tem estado com Deus e tal, e está aproveitando ali. Está ajudando. Aí depois vem o Ministério da Palavra, que vai também chamar a sua atenção para te ajudar. Mas tudo é visando o nosso bem. Tudo é para que a igreja esteja sempre sóbria. Ela saiba o que ela está fazendo. Ela saiba: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou crendo à toa, não. Eu não estou crendo por força, não. Eu sei. Ninguém está me forçando. Ninguém está me obrigando. Eu sei e eu estou entendendo. Como é bom isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou gostando. Eu estou achando bom. Eu estou feliz. Eu sei o quanto isso tem sido bom para mim. Amém? Me dá vontade, me dá prazer de buscar, de viciar, de fazer mais. Porque eu sei o quanto é bom para mim quando eu olho para os montes e escolho o monte certo. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, de onde me vem o socorro. Tem um monte ali, diferente dos outros. Tem um monte ali, diferente dos outros. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Amém, mãe? De onde o Senhor nos fala? É do céu. Pai nosso, toda oração nossa aqui, você pode observar, começa desse jeito. Pai que está nos céus. Que o teu nome, cada dia mais, seja santificado por nós. Que cada dia mais nós entendamos o quão santo tu és. O quão santo tu és. Quão perfeito. Quão sábio, inteligente. Quão são altos teus caminhos. Quão profundos são, meu Deus, os seus entendimentos. Por isso, nós nos curvamos, nos rendemos aos teus pés. Por isso, nós invocamos teu nome, na esperança, Pai, de entendermos um pouco mais, de conhecermos um pouco mais, de ter mais de Deus em nossa vida. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, a nossa consciência, sejam gratos ao Senhor. Tudo que nós fizermos, Senhor, seja por palavras, obras ou pensamentos, agrade a Ti. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Pelas revelações, pelas coisas preciosas que o Senhor nos tem mostrado. Como é bom, Jesus. Como é bom. Saber que o Senhor tem estado conosco nas nossas vigílias, nos nossos momentos de oração, de meditação. Como é bom saber que ali vem o Senhor e que nós não estamos só. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, louvamos. Por isso nosso louvor é verdadeiro. Por isso, Senhor Deus, a nossa adoração é verdadeira. É verdadeira. Oh, amém. Perdoa, perdoa. Porque o Senhor merece muito mais. Que é aquilo que a gente consegue fazer. Amém mesmo, Jesus. Amém. Não leva em conta os nossos pecados, mas aceita a nossa fé. Aceita, Senhor Deus, o nosso desejo, a nossa esperança de conhecer melhor você, buscar mais o nosso Deus. Amém.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparar ao grande eu sou. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Sendo pó, contudo já em mim confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som, o universo se desfaz.
sobre o nome do Senhor. Ao som da sua voz, universo
aproveitar uma hora muito boa, que eu tenho certeza que a igreja está bem perto. Eu creio que a igreja está bem perto do céu, vocês podem ter certeza. Nós estamos caminhando para lá. E eu queria então cumprimentar. Parece que foram 25 as pessoas que resolveram se batizar, né, hoje, nas águas, conscientes de que, a partir daí, elas são contadas realmente como pertencentes a Jerusalém terrena, a Jerusalém que está aqui na terra. E que Deus possa, o mais rápido possível, batizar vocês no Espírito Santo, né? Definitivamente, selando, colocando vocês como cidadãos do céu, membros da família de Deus. Que Deus abençoe muito vocês que tomaram essa decisão correta, certa. Os meus parabéns, os nossos parabéns. Tenho certeza que toda a igreja cumprimenta. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. E a